Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de setembro de 2020, e este episódio do Radinho está sendo gravado com um microfone novo, comprado com os cafés que vocês me presentearam de uma maneira tão querida nessa plataforma que eu achei bacana, beça, que é essa coffee.com. Eu já tinha visto outras plataformas, já tinha até testado outras plataformas em que, de repente, os seguidores, os fãs poderiam, de alguma maneira, contribuir ou apoiar o canal. Eu tinha testado já a Patreon há um tempo atrás, com um sucesso um pouco moderado, mas essa coffee.com, embora ela seja, no fundo, a mesma coisa, uma maneira de quem é fã, de alguma maneira, traduzir a sua gratidão de uma maneira um pouco mais tangível, na verdade, o Coffee ele tem uma proposta que eu acho que é mais legal, que ao invés de você formalmente se declarar um patrono, ou seja lá o que for, ele troca por essa coisa mais casual, que é um café. Então, eu agradeço. Esse microfone, na verdade, a ideia dele não é necessariamente usar aqui para o Radinho. Aliás, eu acabei de descobrir que ele tem o cabo muito curto. Mas, na verdade, para gravar os episódios do Roda e Avisa. Porque, normalmente, quando eu gravo Roda e Avisa, eu não tenho o celular na mão. Eu uso o celular como câmera e o microfone. Bom, em suma, provavelmente ele vai ser mais usado. Aliás, eu devo gravar um episódio do Roda e Avisa hoje, em homenagem à independência, entre aspas, que feriado mais bizarro, Bom, pelo menos não vai ter desfile, menos mal, Mas vou tentar gravar hoje. Para quem não conhece, o Roda e Avisa é um podcast meu, é o meu primeiro podcast e talvez um dos primeiros podcasts do Brasil. Ele começa entre 2003 e 2004, ou seja, mais de 16 anos, e tem mais de 1000 episódios, e ele é mais surtado e mais imprevisível e mais completamente sem pé nem cabeça do que o Radinho de Pilha. Vou dar o link aqui para quem ainda não conhece. Mas vamos lá, como é que eu começo o Radinho de hoje em pleno feriado? Eu não queria deixar passar, porque algumas coisas que eu vi ao longo desses dias valem muito a pena ser compartilhadas. Talvez uma maneira de começar é uma notícia completamente anedótica, completamente ridícula. Um casal de italianos terraplanistas, daqueles que acreditam que realmente o mundo é basicamente uma pizza, eles resolveram embarcar no seu próprio veleiro para chegar aonde? Na borda do mundo. Será que a borda do mundo é recheada com catupiry? Sei lá eu. Na borda da pizza. Agora que, se bem que isso com o casal italiano até que fica, foi sem querer a comparação, mas é que ficou engraçado. Bom, em suma, eles embarcaram num veleiro e se perderam no mar. Então, a notícia é tão completamente surreal, mas o que é surreal aqui, primeiro, eles usaram bússolas para tentar se... Bom, você usa a bússola, e a bússola já pressupõe o campo magnético da Terra, que só é possível porque a Terra, afinal, é uma esfera. Primeira questão. A segunda questão é que, mesmo tendo bússolas, eles não conseguiram ir além do Mediterrâneo. Puxa, há milhares de anos, mesmo antes da gente ter bússola, todo mundo ia para lá e para cá e não se perdia. Como é que esses dois tontos se perdem? A terceira questão é a seguinte: eles têm um veleiro, e um veleiro bacana. O que me faz pensar no seguinte: nada impede que você fique rico acreditando em coisas completamente delirantes ou sendo uma anta. E isso, perdão, me faz pensar, e é uma coisa que eu estava até conversando com minha mulher agora de manhã, que isso para mim é uma das coisas mais desconcertantes e me tiram um pouco o rumo, que é a seguinte: o que nós estamos fazendo aqui no Radinho? Eu, vocês, ou eu no Roda e Avisa, ou eu no Leia Vale a Pena, O que a gente está fazendo com essa história de tentar levantar uma tocha, como se fosse um farol, para guiar as pessoas numa certa direção? A questão é, eu conheço gente, e conheço bastante gente bastante próxima, inclusive, que mentalmente vive na Idade Média. Pensamento mágico, aquela relação com a natureza, com medo disso, medo daquilo, astrologia, quase, se você falar que a alquimia funciona, mas provavelmente essa pessoa deve acreditar que a alquimia é possível, Ela vive, embora ela carregue aí um iPhone para lá e para cá, ela dirige um carro com GPS, etc. e tal, ela vive mentalmente na Idade Média. Eu conheço gente que parou nos 15 anos, embora esteja com 50 anos. Estão por aí felizes e contentes. Isso não os impede, pelo menos nesse mundo moderno, de levar uma vida plena. Assim como a gente percebe, não só no Brasil, mas no mundo todo, vejam aí Itália, em países em princípio desenvolvidos, em princípio mais justos, em princípio com uma educação melhor, as pessoas voluntariamente, optando pelo obscurantismo, indo para trás ou querendo retroceder para outros tempos. Você tem gente saindo da Suécia para ir para o Estado Islâmico, né? As pessoas querendo voltar para o século VIII. Isso é muito desconcertante, porque se a gente parar para pensar, né, que argumento que a gente tem para uma pessoa, sei lá, estudar mais, aprender mais, ela vai ser mais feliz? Não. Talvez essas pessoas que me vieram à cabeça, pessoas mais próximas, sejam muito mais felizes do que eu. Né? Talvez o Bolsonaro seja mais feliz do que todos nós. Ele não se sente incompleto. Ele não se sente infeliz. Ele não sente falta. Não, ele tem todas as explicações que ele precisa. Eu nem sei qual é o storytelling lá que justifica as coisas na cabeça do Bolsonaro. Não sei se é questão religiosa, não sei se são os delírios militares. Eu não sei o que, que é, mas ele tem algum tipo de historinha na cabeça. E isso é muito curioso, né? As histórias mais diversas promovem aparentemente o mesmo nível de felicidade. Né? Egípcios passaram milhares de anos acreditando em sei lá o quê, em falcões, cachorros e não sei mais o quê. Quer dizer, você tem países perfeitamente prósperos que são basicamente animistas, né, que acreditam... Tendo uma boa historinha, não importa qual seja, por mais mirabolante, inconsistente, fantasiosa, incompleta, né, ou muitas vezes também, às vezes, distorcida, né, tanto faz. As pessoas conseguem ser plenamente felizes e quem somos nós para tentar insinuar que está faltando alguma coisa ali? E eu acho que agora que de alguma maneira... Desculpa, eu estou divagando aqui porque, puxa, é feriado e estou eu aqui gravando porque alguma coisa me move. Mas é muito interessante a gente pensar que a gente agora, né, que a gente empoderou todo mundo, que as pessoas têm, cada um pode gerar seu próprio conteúdo, pode escolher suas próprias fontes, né, pode criar suas próprias tribos. Isso, na verdade, pelo menos a meu ver... Na minha perspectiva, eu posso estar sendo pessimista, eu posso estar equivocado, adoraria estar completamente enganado. O que acontece, pelo menos para mim, é um retrocesso, pelo menos um retrocesso comparado ao sonho que eu tinha. E talvez o erro tenha sido meu, talvez o erro tenha sido do iluminismo, talvez o iluminismo tenha menosprezado ou tenha subestimado aquilo que a espécie realmente quer. Talvez o que a espécie quer... essa felicidade biológica, por assim dizer, essa felicidade que não está nem aí, não precisa saber se a luz é distorcida pela massa. Não me dá, o iPhone funciona, está ótimo, não preciso saber se o espaço-tempo distorce. Não, está bem assim, eu consigo gravar o WhatsApp, eu não preciso nem escrever. Né? Desculpa esse pequeno desabafo, mas é que realmente quando a gente vê num 7 de setembro em plena pandemia, com 125 mil mortes, as pessoas lotando praias, lotando estradas. Na verdade, o congestionamento foi maior do que no ano passado, quando não tinha pandemia nenhuma. É difícil imaginar o que a gente tem a oferecer. Porque, de novo, poderia ser bom, é uma questão de escolha individual, cada um acredita no que quer. Mas se você acredita que vacinas não funcionam, que cloroquina vai te salvar... pessoas vão morrer, essa que é a questão. Aliás, é perfeitamente possível que eu morra porque algum imbecil prefere acreditar no Bolsonaro. Ontem mesmo eu estava vendo uma notícia dessa, um casamento nos Estados Unidos, um casamento em plena pandemia, 130 e tantas pessoas ficaram contaminadas e 3 pessoas morreram. Ou seja, o casamento foi um super spreader, foi uma coisa irresponsável. Né? Mas, curiosamente, quem morreu não foram os caras que foram no casamento. Ou seja, você provoca mortes por tabela. né? Pessoa que nem comeu bem casado, né? Nem que nem encheu a cara de graça. Não. Então, quando a gente pensa, bom, é uma questão de liberdade individual, ou seja o que for, mais ou menos isso está colocando em risco a espécie, isso está colocando em risco o planeta. E eu vou dar link aqui, depois desse meu desabafo matinal em pleno feriado, para um tweet da própria Greta Thunberg. Ela está justamente retuitando uma previsão do tempo nos Estados Unidos, em que o apresentador chama o meteorologista para falar sobre a previsão do tempo, e o meteorologista está espanando. Vocês têm que assistir, porque o meteorologista fala: cara, essa previsão, em inglês a palavra é bonkers. Bonkers é quando é completamente sem pé nem cabeça. Ele falou: cara, isso é bonkers, isso é uma loucura, o que está acontecendo é uma loucura. Tem uma onda de calor inédita na costa oeste americana, as temperaturas vão bater recordes, isso vai ser seguido por temperaturas, uma onda de frio que está vindo do Ártico, que vai fazer nevar em lugares que nunca neva, e para mostrar como as coisas estão conectadas, aquele tufão no Japão, na verdade, o tufão no Japão está alimentando um jet stream, uma corrente de ar na alta atmosfera, que é o que na verdade está provocando a descida do ar do Ártico, o ar gelado do Ártico, ou seja, um tufão no Japão, ele está conectado com o extremo climático no meio dos Estados Unidos. E aí, para completar essa história, uma notícia de hoje em que a temperatura em Los Angeles, Califórnia, está batendo recordes inéditos, não tinha registro de uma temperatura como essa, mais de 49 graus. 49 graus, não estou falando aqui de algum lugar na Etiópia, eu não estou falando aqui de algum lugar na Arábia Saudita, eu estou falando 49 graus em Hollywood. É como se o disaster movie tivesse chegado a Hollywood. E, enquanto isso, dane-se, e as pessoas continuam vivendo como se nada tivesse acontecendo. Então, acho que é por isso que eu estou esquentando a cabeça aqui. Mas vamos avançar aqui, que tem umas notícias que me chamaram muito a atenção. Uma delas, eu deixei de comentar, eu acho, mas acho que vale muito a pena a gente comentar aqui. É uma cientista que ela queria estudar ali, mensurar alguma coisa nova no nosso cérebro, né? Alguma coisa nova de neurologia, de neurociência. E ela descobriu o seguinte: solidão. Está aí uma coisa que todo mundo já experimentou, todo mundo sabe o que que é, mas a questão é: na hora que você vai procurar algum trabalho científico, acadêmico sobre solidão, não algum tratado psicológico, filosófico, mas alguma coisa mais com números, com métricas, como é que você mede solidão? É bizarro, porque solidão. Você é capaz de estar se sentindo absolutamente solitário no meio da 25 de março, né? No meio, sei lá o quê, na hora do rush, não sei, ou na praia de Ipanema, né? Com todo um bando de completos debilóides. Você vai ver que é por isso, está cercado de debilóides e se sente sozinho. Mas também quem mandou você. Bom, em suma. Bom, voltando, solidão. Você pode se sentir solitário numa megalópole, né? No meio do, sei lá, de Nova York, no meio de São Paulo. E ao mesmo tempo, tem gente que vai para o deserto do Atacama sozinha e não se sente solitária. O que que define a sensação de solidão? Né? Como é que isso se manifesta no cérebro? Onde isso aparece? O que que isso envolve? Quais são os sinais? Como é que você sabe que alguém está se sentindo mais sozinho? E essa não é uma questão filosófica. Porque já existem inúmeros indícios de que essa sensação de solidão, ela é um desastre para a sua saúde, não só mental, mas para a sua saúde física. A sua resistência imunológica cai, a sua capacidade de recuperação de doenças cai. Eu achei isso muito bacana. Vamos ver o que ela vai conseguir mostrar para a gente. Um podcast que eu ouvi ontem tem um pouco a ver com essa questão de cérebro também, que eu estava comentando alguns dias de uma série chamada, de um podcast chamado The Compass. Eles estavam fazendo vários episódios sobre os nossos sentidos, né? Sobre o nosso aparelho sensorial, vamos chamar assim, né? Eu falei de visão, eu falei de audição, eu falei de olfato, eu falei de gosto, quer dizer, eles falaram, eu só repassei aqui. O de ontem mistura as coisas porque era um episódio sobre sinestesia. Sinestesia é um fenômeno não muito comum, mas também não tão raro assim, em que pessoas misturam os sentidos. Então, eles começam com um depoimento, entrevistando um senhor, que ele tem um tipo de sinestesia muito curioso. Ele, quando ouve uma palavra, essa palavra desperta nele sabores. Sabores, sabores. Sabores e odores, é como se fosse uma experiência gustativa, por assim dizer. E aí o repórter até brinca e fala, bom, eu me chamo Guy. O que gosto que tem, Guy? Eu sei que é uma pergunta esquisita. Aí o cara fala, olha, fica tranquilo que para mim, quando você fala Guy, ou eu penso Guy, eu sinto gosto de chiclete. Menos mal, porque fala, olha, tem um nome aqui, ele falou um nome feminino, falou, esse nome me faz pensar em vômito. Eu sinto o gosto de vômito. E, na verdade, não é uma questão psicológica. Quando ele era criança, ele contava para os adultos que aquela estação de trem para ele tinha gosto de salsicha, ou de, sei lá do que, de bacon, ou de sucrilhos, tanto faz. Todo mundo achava que ele era um cara imaginativo, que era uma questão de imaginação. Mas o que que eles perceberam na hora que inventaram os aparelhos de ressonância? A hora que você bota esse cara numa máquina de ressonância e fala, por exemplo, Bolsonaro, não é que ele imagina efetivamente o cérebro do cara na área correspondente a paladar, a área acende. Eu nem quero imaginar que gosto tem Bolsonaro. Deixa para lá, não vou nem perguntar. Mas a questão é que a reação que ele tem às palavras é tão concreta que, se for alguma coisa apetitosa, ele saliva e o estômago começa a preparar ácidos. Então, na verdade, ele hoje tem problemas gástricos porque o estômago dele está sempre surtando, achando que ele vai comer alguma coisa que ele não vai comer. Num outro caso, eles entrevistam uma pianista que ela descobriu, por acaso, que as pessoas não veem cores quando ouvem música. Ela vê cores. Como assim ela vê cores? O cara pergunta, peraí, como você vê cores? Você imagina uma cor? Ela falou, não, eu vejo na borda da minha visão, é como se atrás de mim tivesse uma luz colorida. Se eu olhar para trás, não adianta, porque a luz continua atrás de mim, né? Ela me acompanha, ela vê uma aura de cor. E ela conta que ela descobriu isso, que ela estava na escola, e aí pediram para fazer o trabalho do curso dela. Ela escreveu uma música e ela tinha que fazer um material impresso para a música. Na hora de fazer o material impresso para a partitura dela, ela falou para os pais, não, olha, a capa tem que ser verde, claro, né? Por que que tem que ser verde? É claro, lógico que tem que ser verde, mas por que que tem que ser verde? Não, porque essa composição é em Lá menor. Foi daí, não, Lá menor é verde. Como assim Lá menor é verde? Lá menor, eu não entendo nada de música, eu chutei o Lá menor, pode ser, vai ver alguma outra chave musical. Mas acontece que algumas notas musicais, não, as notas musicais fazem, parece essas TVs novas que pintam a parede de cores em volta, né? Ela vê uma aura colorida. E o que é mais interessante, que não só ela vê uma aura colorida, como ela sente sensações táteis. Ela falou, olha, esse acorde aqui, bum, ela falou, olha, esse acorde aqui, e era um acorde bonito, nada demais. Ela falou, eu vejo azul, para mim é como se tivesse um farol azul atrás de mim. O que acontece é que quando ela ouve, embora azul a gente costuma associar a frio, né, a temperaturas mais baixas, quando ela vê esse azul, ela sente um calor no tronco, como se ela estivesse sendo abraçada. Então, algumas essas cores, elas são acompanhadas de sensações táteis. Olha, esse acorde aqui, eu vejo um amarelo e é como se eu estivesse sendo cutucada. E ela não consegue imaginar como é que é a vida de uma pessoa que não percebe isso. E aí vem uma questão que eu acho muito interessante, que o próprio apresentador se faz, que é a seguinte, bom, será que a realidade é a mesma para todo mundo? Porque para essas pessoas não é, né? Palavras têm sons, não sei o que tem cheiro, não sei o que tem cores, será que não é a hora da gente repensar essa noção de que existe uma realidade e todos nós percebemos da mesma maneira? E aí ele chama o depoimento de um cientista da Califórnia, que tem uma tese que eu acho, eu já tinha visto, eu não sei se eu tinha comentado com vocês, Eu acho interessantíssima. A tese desse cara é a seguinte: o mundo externo, ele é infinitamente complexo. Nosso cérebro, nossa consciência é incapaz de absorver ou de perceber tudo. Não dá. É simplesmente impossível. É impossível você ter... Não tem como você ter um cérebro que consegue perceber tudo o que está acontecendo em todos os aspectos, né? É só pensar, por exemplo, você não enxerga ultravioleta, você não enxerga o infravermelho, você só ouve som até uma certa frequência. Se você ficar mais velho como eu, a frequência diminui bastante. Acho que acima de 14K eu já não ouço mais nada. Bom, tem várias. Você não enxerga no escuro. Você não. Tubarões percebem impulsos elétricos. Você não percebe impulso elétrico. Então, quer dizer, essas são as limitações mais óbvias dos sentidos. Mas esse cientista, ele faz uma colocação que eu acho que é muito mais provocativa, que é a seguinte: imagina o seu computador. Pode ser Mac, pode ser Windows, pode ser Android, pode ser o que for. Certo? Certo. Quando você quer mandar um e-mail, você vai ali no desktop. Tem um ícone para e-mail, você clica no ícone, abre o programa, você manda uma mensagem e foi. Agora, é isso que realmente aconteceu? Não é isso que aconteceu. Quem é um pouco mais técnico sabe que por trás dessa interface bonitinha, às vezes menos bonitinha, às vezes mais bonitinha, é um caos, é tudo super complicado. Você tem um sistema operacional, você tem processadores, você tem hardware, você tem toda a infraestrutura da internet, você tem protocolos. Cara, quando você clica duas vezes e aparece lá o Outlook, ou aparece qualquer outra coisa, ou aparece o Chrome, aquilo é uma extrema simplificação para você poder operar. Então, o que esse cientista fala, que a maneira como a gente percebe o mundo, por exemplo, eu estou olhando um microfone. Na verdade, o que eu vejo como microfone, para ele é como se fosse um ícone. É simplesmente uma maneira que o cérebro achou para representar uma determinada coisa na minha cabeça de uma maneira que eu consiga atuar com ela, que eu consiga interagir. Eu não estou vendo a temperatura do microfone, eu não estou vendo as vibrações do microfone, eu não estou vendo a composição química do microfone, eu não estou vendo os fluxos elétricos no microfone, eu não estou vendo nada disso. Então, o que eu estou vendo é como se a nossa percepção do mundo fosse uma interface gráfica, simplesmente pela razão de que é o máximo que o nosso cérebro consegue fazer. Então, outros animais podem ter criado outras interfaces, eles podem estar vendo o mundo não só com outras cores, mas agrupando as coisas de maneira completamente diferente. Eu adorei, eu gostei bastante, vou dar o link para vocês. Um outro episódio aqui do Radio Lab, que é um podcast que eu admiro muito, contribuo todo mês, tem vários podcasts com os quais eu contribuo, todos eles, a maioria deles no Patreon, né? Um deles só que acho que está no Coffee, como eu contribuo para o Radio Lab, eu contribuo para o 99% Invisível, vários, né? Para Maria Popova, do Brain Pickings, mas o Radio Lab, ele tem um episódio extremamente interessante que eu vou tentar contar essa historinha para vocês. A historinha começa assim: uma infectologista no Paquistão, ok? Ok. Quando aparece alguma doença bizarra, os hospitais mandam para ela dar uma olhada. Aí ela recebe lá um exame, ela olha e fala, ué, que é esse negócio no sangue desse paciente? Ela vê ali uma coisinha branca, o que é isso? Bom, até ela conseguir entender o que estava acontecendo com aquele paciente, era um paciente que estava numa UTI, num hospital, começam a chegar mais exames de outros pacientes na mesma UTI do mesmo hospital e todos com uma coisinha branca no sangue que ela não consegue identificar. Bom, ela tem colegas que trabalham no CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ela manda para os caras e o cara fala, olha, lamento informar, não é só com você. Isso está acontecendo na África do Sul, na Inglaterra e no Japão. Ela falou, mas o quê? É uma epidemia? Eu falei, não é uma epidemia porque não tem como isso ter se transmitido, ninguém conseguiu achar aqui um caminho de contaminação. Ela falou, mas desculpa, mas o que é essa coisa branca? Aí o cara falou, é um fungo. É um fungo. Eu falei, fungo? Fungo? E aí por que ela, da onde vem essa surpresa dela com a questão de fungos? muito, assim, fungos estão em toda parte, né? Então, tem muita gente que tem problemas de, sei lá, frieira é um fungo, né? Tem alguns problemas de pele que são fungos, nas unhas são fungos. Fungo está em tudo quanto é parte, mais ou menos. Eu já vou dizer mais ou menos. Fungos nunca estão na sua corrente sanguínea. E aí, para explicar essa história, esse fungo especificamente é um fungo chamado Candida auris, que a gente descobriu muito recentemente, alguns anos atrás, no Japão. Era, em princípio, apareceu como uma infecção de ouvido numa senhora. É daí que vem a questão de auris, do aparelho auditivo da mulher. Bom, pois bem, a gente descobriu recentemente. Mas para explicar como é que o fungo, que não deveria estar no sangue de ninguém, vai parar no sangue de alguém, eles voltam para os dinossauros. A questão é a seguinte: por que que dinossauros sumiram? Esse é um assunto que aparece no radinho com uma frequência, né? A gente está sempre falando dos dinossauros aqui, ou pelo menos de algum tipo de extinção. Já falamos de extinção por meteoro, extinção por radiação de supernovas. Pois bem, por que que os dinossauros sumiram? Tá legal, você tem uma memória boa, vai lembrar que caiu há 66 milhões de anos um meteoro no Golfo do México, uma região chamada Os de Chicxulubu. Ok, aí caiu o meteoro e morreram os dinossauros e sobraram os mamíferos. Não, ok, também tem aquela, né, em princípio, ao mesmo tempo, tinham erupções vulcânicas, acho que na Índia ou na Sibéria, nem lembro mais. Ok, mas a questão será que é isso mesmo? Porque, desculpa, os dinossauros morreram, mas os mamíferos não. Por quê? E aí tem uma questão que é muito interessante. Quando você olha os vestígios dessa explosão do meteorito, o que acontece? Você tem, em princípio, estava tudo bem, né, no solo, aí de uma hora para outra aparece lá os vestígios do, aí você tem osso de dinossauro, até aí você encontra fóssil de tudo quanto é coisa, certo? Certo. Aí tem os vestígios do impacto do meteorito, uma camada muito fininha de irídio, tá bom. Na sequência, não tem mais dinossauro, aliás, nunca mais aparece dinossauro, aparece lagartixa, jacaré, mas dinossauro, não. Mas o que eles perceberam é que logo na sequência, algumas centenas de milhares de anos depois do impacto do meteoro, o que você encontra no solo são esporos de fungos, numa quantidade brutal. O que eles acham que aconteceu é o seguinte: fungo existe faz bastante tempo, né? Você tem fungo que decompõe a matéria orgânica, etc. Quando cai o meteoro, primeiro, você tem uma devastação, morre muita planta, morre muito bicho. Na sequência, o céu é encoberto e você tem um inverno, né? Um inverno, não é um inverno nuclear, mas é quase isso. Você tem um inverno miserável, ou seja, menos luz, a temperatura mais baixa. O que acontece? Menos luz e temperatura mais baixa e matéria em decomposição, os fungos fizeram a festa, foi a festa mundial dos fungos, né? E acontece que tem uma questão curiosa: fungos, para os mamíferos, fungo não é um problemão, né? Mas para dinossauro é. Por quê? Dinossauros e répteis em geral, eles não conseguem se defender bem de fungos. Tanto que até hoje você tem muitos sapos, né, batráquios, sendo ameaçados de extinção por causa de fungos. Por que que os dinossauros não têm defesa contra fungos e mamíferos têm? A questão é, qual é a diferença de um mamífero para um dinossauro? Não é só tamanho, é temperatura. Né? Répteis são animais de sangue frio. Agora, mamíferos são quentinhos, né? Eu lembrei daquela pastora evangélica, mas deixa aquela coisa quentinha dentro de você. Mamíferos são quentinhos. E o que acontece? Temperatura para fungo é letal. Passou de 30 e poucos graus, o fungo começa a se desestabilizar. Então, olha só, o mundo de uma hora para outra está apodrecendo, os fungos se multiplicam. Para os mamíferos não faz tanta diferença assim, porque eles são quentinhos, os fungos não conseguem infectar um mamífero, porque os mamíferos são 36 graus, mas os dinossauros não conseguem fazer frente. Então, talvez uma das razões para acabar com os répteis e não com os mamíferos tenha sido justamente a questão dos fungos. Calma lá. Agora a questão é a seguinte: por que que a temperatura dos mamíferos é 36,5 graus? E aí eles entrevistam um pesquisador, essa história eu acho muito interessante, que ele ficou encafifado com essa questão dos fungos e os mamíferos e o sangue quente. E falou, bom, tá bom, qual seria a temperatura ideal para uma criatura viver de modo que ela conseguisse ficar livre dos fungos, mas também que ela não consumisse muita energia? Porque vamos imaginar, falou, olha, é o seguinte, pelo sim, pelo não, eu vou viver a 100 graus centígrados, né? Ok, desculpa, você vai precisar de uma quantidade de energia brutal para manter um corpinho a 100 graus. Mamíferos consomem mais energia do que répteis, né? Aliás, um dinossauro tem uma dieta tranquilíssima, ele pode ficar um tempão comendo pouco, porque ele não gasta tanta energia assim com mantendo a temperatura. Qualquer coisa ele vai tomar sol. Quem já viu um iguana, né? O iguana vai lá, o lagarto, ele fica lá no sol lagarteando, justamente porque ele não quer gastar energia com a própria temperatura. Mamíferos precisam gastar. A questão é, se a temperatura for muito alta, o cara vai gastar uma energia louca. Então, esse cientista chamou lá um matemático, começaram a fazer um modelo, e para descobrir qual seria a temperatura ideal para você manter o corpo livre de fungos sem gastar energia demais. Adivinha em que número que ele chegou? 36,5 graus. Ou seja, talvez a nossa temperatura de mamíferos tenha evoluído em função dos fungos. Foi isso que explica por que os mamíferos sobreviveram ao meteoro e o bendito dinossauro não. Ok. E como é que a gente volta para aquele fungo, né, no Paquistão e na África do Sul? A questão é a seguinte, como eu falei para vocês, fungos, eles a partir de 30 graus, eles começam a morrer. O que está acontecendo no mundo inteiro? Que foi justamente como eu comecei o nosso episódio aqui. Aquecimento global. Você tem lugares do mundo que estão mais quentes do que nunca. Então imagina assim, os fungos, eles vivem até 30 graus. Então estão lá, eles estão em toda parte, estão no solo, nas plantas, tanto faz. É o que acontece, aí de repente uma cidade, né, vamos supor, sei lá, São Paulo, a temperatura chega a 30 graus, nossa, morre um monte de fungo. Que beleza. Não, mas acontece que sempre vai ter algum fungo mutante que teve alguma mutação que consegue sobreviver melhor. Aí o que acontece, aí quando a temperatura baixa, esse que tinha sobrevivido melhor se multiplica que nem um louco. Pronto, agora você tem uma geração de fungos que aguenta uma temperatura um pouquinho maior. Aí o que acontece? Vem uma outra onda de calor e agora São Paulo está com 31 graus. Nossa, aí, aqueles fungos ali são devastados, mas sempre vai ter o quê? Algum mutante que aguenta 31 graus. Então, o que esse cientista está sugerindo é que com esses dias mais quentes, a gente está naturalmente promovendo a seleção natural, ou melhor dizendo, artificialmente promovendo a seleção natural de fungos que resistem a temperaturas mais altas. Então, veja só, esses lugares que não tinham nada em comum, são lugares que estão passando por temperaturas cada vez mais altas. E o que acontece? Isso pode fazer com que fungos, que não eram uma razão de preocupação para a gente, eles se tornem uma ameaça, porque aparentemente esses Candida auris descobriram como sobreviver em temperaturas mais altas. Tá bom para você? Isso mostra como as coisas estão todas conectadas, isso mostra como a gente é burro, como a gente despreza essa capacidade infinita da natureza de adaptação. A gente promoveu o superfungo. Bem-vindo. Fungo não era um problema. Faz 66 milhões de anos que a gente não tem que se preocupar com fungo. Né? Aliás, quando um lagarto vai lagartear, não é só porque ele quer ficar quentinho. Quando a temperatura dele sobe, ele fica livre dos fungos. Certo? Certo. Nós não teremos mais esse privilégio. Que tal? Eu achei sensacional. O que mais que tem para comentar com vocês? Los Angeles, do Tufão. Tem um assunto interessante aqui, falando em 7 de setembro, e falando, eu lembro de uma entrevista do Bolsonaro em que ele falava que a ditadura no Brasil, se ele estivesse lá, ele teria matado 30 mil pessoas, porque ele acha que, né, a gente deixou de matar 30 mil pessoas. Não consigo imaginar que raciocínio é esse, mas tudo bem. E aí esse cara que quer matar 30 mil pessoas está hoje no poder, então nem sei como é que a gente está dormindo, mas o que acontece? A gente é muito comum quando você ouve as narrativas tanto da esquerda quanto da direita, a esquerda vai dizer que a direita promoveu massacres, perseguições, ditaduras. Então, acho que no último episódio eu mencionei a Operação Condor. A Operação Condor foi uma operação em que as ditaduras militares da América Latina se uniram, não só de maneira operacional, mas também de maneira de pensamento, de planejamento, para reprimir barbaramente, matar dissidentes políticos, e assim vai. Então, a questão é que isso não é um monopólio da direita. Tem uma história extremamente mal contada, que é uma história de Angola. Pois bem, Angola, já que a gente está falando de independência, Angola decretou, ela conseguiu a sua independência de Portugal. Ela era uma colônia de Portugal, ela conseguiu a independência na década de 70, se eu não me engano. Ah, que beleza, então vamos eleger um presidente. Pois bem, o presidente eleito, né, depois que Angola se torna independente, é um presidente de extrema esquerda. Ok, tudo bem, democracia, elegeram o cara, vamos que vamos. O que acontece? Como é muito comum acontecer, quando você tem algum tipo de revolução, a revolução devora os seus próprios filhos, né? Os revolucionários nem todos concordam. Então, obviamente, esse cara, que era Agostinho Neto, se não me engano, ele seguia uma linha, uma linha mais aliada a um comunismo internacional, que um pouco ligado a Cuba, né? A própria história de Che Guevara, que eu comentei aqui, né? O Che Guevara, ele se afasta do Fidel Castro, que estava nessa linha um pouco mais soviética, e ele vai atrás dessa história de promover revoluções no mundo inteiro, e ele se mete mesmo em Angola, na África, na América Latina tal, e acaba morrendo em algum lugar por aqui. Pois bem, então esse Agostinho Neto era mais ligado à ala soviética, do Império Soviético Comunista, mas ele tinha membros ali, né, do seu ministério, etc. e tal, que seguiam... Ele seguia mais a linha do Che. Mas tinha gente ali que queria manter, obviamente, a questão, o alinhamento soviético. O que acontece é que esses caras protestam, esse presidente não reage bem, aí os dissidentes resolvem organizar um protesto. Moral da história, isso serviu de o protesto virou pretexto para esse maluco começar uma campanha de repressão política. Imagina, é a esquerda reprimindo a esquerda. É uma coisa completamente insana. Eu duvido que você tenha ouvido falar dessa história, porque nem os angolanos sabem dessa história. O que acontece é que a repressão foi tão brutal, gente decapitada, incendiada viva, presa, torturada, a estimativa de mortes, adivinha que número que é? Pensa no Bolsonaro, 30 mil pessoas, talvez 80 mil pessoas. E Angola nunca revisou esse passado, porque mesmo hoje, esse ditador maluco aí ficou um tempão no poder, agora tem um outro cara, mas esse outro cara também foi membro desse governo ditatorial. Então você tem um pedaço da história de Angola, são 80, se for 30 mil pessoas. Imagina a repressão, por exemplo, no Chile, Chile a gente acha um país civilizadíssimo hoje, o Chile foi brutalíssimo na repressão à esquerda, né? Assim como a Argentina também foi, o Brasil foi, mas numa escala um pouco menor. Se você quantos mil desaparecidos? Alguns milhares. A Angola são 10 vezes mais gente morreu. E eles não contam essa história, ninguém abre a boca, né? 40 anos depois, as pessoas continuam sem saber onde foram parar os pais, como eles morreram, onde eles morreram. Então, veja bem, o quanto a gente não sabe da própria história. E aí eu fico especialmente assustado. Ontem, finalmente, eu vi o pior vídeo da minha vida. Eu nunca vi uma coisa tão tosca, tão mal feita, um texto completamente inconsistente, burro. Você tem que fazer um esforço sobre-humano para tentar entender o que, que é. É um vídeo da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, onde aparece lá um ministro da Cultura, que é um completo limítrofe, um imbecil, desculpa, mas não tenho o que falar, com um discurso maluco dos heróis da pátria, um povo heróico, e aí ele vem com esse discurso, como seria bom se a gente conseguisse ver a história de uma maneira simples. A única coisa que eu leio nessas entrelinhas desse texto estúpido, é um texto ruim, né, com som muito alto, cara, o vídeo é completamente amador, né, a única coisa que dá para interpretar é que esses caras vão querer contar a história de uma outra maneira. vão querer contar essa história com base em heróis nacionais. Que heróis que a gente tem, né, quando militares passam a mão na cabeça de um sociopata? Eu não consigo imaginar. Sabe quem são os meus heróis? É Oswaldo Cruz. Né? Esses são os nossos heróis. São os heróis que promoveram a vacinação, a saúde pública. São os nossos cientistas, são os nossos educadores. Não é um bando de milico, né? Não é guerra nenhuma. Né? Bom, desculpa, estou aqui um pouco empolgado com essa história. Perdão. O que mais que tem para comentar com vocês é de interessante? Parar. Falando em questões ideológicas, outro dia eu comentei, não sei se eu comentei com vocês, não sei, deixa eu pensar. Na verdade, alguns episódios atrás eu comentei sobre o estoicismo grego, os filósofos estoicos, que estão muito em voga. Hoje está muito em voga você ler Sêneca, Marco Aurélio, né? Então, está em voga. Eu acho bastante interessante o pensamento estoico. Eu acho bastante oportuno, eu acho que ele não envelheceu. Ele ainda é um pouco individual demais, eu acho que a gente precisa de alguma coisa um pouco mais coletiva, mas eu lembro que na época eu comentei que quando a gente lê o Novo Testamento, dependendo de quem escreveu, porque são vários, né, é uma coisa feita a não sei quantas mãos, você percebe que embutiram na doutrina cristã muitos valores ou muitas ideias que na verdade são estoicas, porque, vamos nos lembrar, o Novo Testamento, uma parte foi escrita em grego, né? Então são justamente gente com uma tradição grega. Então as ideias nunca surgem do nada, né? Porque quem acreditar que de repente, sei lá, uma religião, um profeta sozinho inventou tudo, né? Inventou o bom mocismo, inventou que você tem que cuidar dos outros, não, né? Hashtag só que não. Mas o que é interessante aqui é justamente a questão, uma coisa que é uma frase muito característica da esquerda, né, que a gente escreveu isso em Marx, que é a história para cada um de acordo com a sua habilidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. Esse seria um dos fundamentos do socialismo. Ao invés de você ter propriedade privada, lucro, fortunas, etc. e tal, você teria esse tipo de justiça. Mas tem um artigo extremamente interessante aqui no The Conversation que mostra que, na verdade, isso vem da Bíblia. E eles citam os livros da Bíblia que têm exatamente as mesmas frases, exatamente as mesmas ideias. Então, curiosamente, né, essa ideia não é tão original assim, ela já está em algum tipo de cristianismo lá atrás. Tem mais alguma coisa para comentar com vocês? Talvez, eu posso deixar para amanhã, talvez uma coisa ou outra, mas só para encerrar, esse é um artigo que apareceu no meu Twitter, na verdade é um artigo do ano de 2017, eu já devo ter comentado isso no Radinho em algum outro momento, tá? Mas e que ele fala das raízes da nossa crueldade. E a gente falou aqui de nazismo, falou aqui de ditaduras, e uma das coisas que é muito comum é a gente, quando vê qualquer tipo de análise sobre ditadura, sobre violência, é que normalmente quando você quer ser cruel, você de alguma maneira tenta desumanizar o seu oponente. Então os imigrantes vão ser chamados de baratas, se desumanizou. Os judeus vão ser chamados de ratos, desumanizou. Os petistas são chamados de petralhas, desumanizou. Você vai num campo de concentração, você não tem mais nome, você tem um número, desumanizou. Então sempre essa ideia de que você desumaniza o seu oponente porque fica mais fácil para você ser bárbaro. O que esse artigo demonstra, que eu acho que é extremamente interessante, é mais profundo do que isso. E ele cita, ele começa justamente com uma cena na Áustria, que muita gente adora, Áustria, Viena, bolos de chocolate, valsas de Strauss, né? Viena, quando o nazismo começa a crescer, né? Os caras na Áustria, na Viena, abraça isso, né? Alegremente. Ele mostra uma cena em que de repente você tem judeus que, puxa, eram judeus eruditos, engenheiros, professores, gente que estava contribuindo com a sociedade, de repente sendo forçada por valentões nazistas a se ajoelhar no chão para escovar as pedras do chão, né? Os caras sendo forçados a um trabalho humilhante de limpar o chão na frente de todo mundo, enquanto são cercados de loirinhas e loirinhos que estão se acotovelando para dar risada do judeu moreno ali no chão. A questão é, quando você humilha, a humilhação, Você não consegue humilhar uma barata, porque uma barata não dá bola. Um rato também não se sente humilhado. Então, quando você está num processo de humilhação, você humilha porque você sabe que a outra pessoa é um ser humano como você, e que ela vai se sentir um lixo. Então, olha só que interessante. O que que dentro de nós, dentro da nossa, entre aspas, humanidade, faz com que a gente seja capaz de ser tão cruel, de promover deliberadamente dor, né? E não tem nem a desculpinha de que a gente, você não está desumanizando, você está esperando, você não, você é uma pessoa legal, você é bacana, eu também sou. É que a gente está esperando que aquela pessoa sofra, a gente está pegando justamente onde dói, né? A gente está pegando onde justamente machuca, porque a gente sabe que um ser humano padece com isso. Uau! Então eu volto para a minha primeira questão, para a minha primeira perturbação. Quando a gente está aqui no Radinho, no Roda e Avisa, no Leia Vale a Pena, estudando, né, tentando procurar coisas que inspirem, horrorizados com a barbárie, e a gente vê as pessoas na praia felizes e contentes com a barbárie, né, as pessoas felizes e contentes com narrativas completamente caducas, sejam elas da esquerda, da direita, religiosas, tanto faz, né, eu me pergunto o que estamos fazendo aqui. Né, o que que nos move? E essa é uma pergunta em aberto, porque eu não sei responder, porque para mim é muito desconcertante ver que numa era em que está todo mundo empoderado, cara, qualquer, os filhos do Bolsonaro, que são completos sociopatas, eles têm o mesmo Google que a gente, eles têm o mesmo YouTube que a gente, eles têm o mesmo agregador de podcasts que eu e você. Por que que a pessoa deliberadamente resolve tornar a vida, né, dos outros um inferno, tornar o mundo e o cara vai dormir talvez mais tranquilo e mais feliz do que eu e você? Eu deixo essa pergunta em aberto, né? Quando a gente fala aqui de independência, parece que, ok, a gente ficou independente, o Brasil ficou independente de uma matriz, sei lá, do Império Português. Aí depois a gente ficou independente da aristocracia, né, ou da monarquia. E aí agora parece que a gente quer ficar finalmente independente do jornalismo, independente da educação. A gente aparentemente quer ser burros independentes, né? Como é que chama aquela música? Para o seu governo, meu estado é independente, aquela história do Legião Urbana. A burrice empoderada e independente é um fenômeno tão perturbador quanto fungos que conseguem sobreviver acima de 30 graus. Caríssimos, raríssimos, espero que o som tenha ficado razoável. Muito obrigado pelos cafezinhos. Eu vou traduzir sempre em alguma coisa que melhore a nossa experiência. Estou de olho num outro microfone da Sennheiser aqui que pode ser interessante. Um grande abraço e até amanhã.